Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Bom dia, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez, mais um sábado aqui na Rádio ABC 1570. Nosso programa Semeando a Boa Nova, ao vivo das 8 às 10 horas da manhã. Hoje, dia 13 de abril de 2019, iremos tratar o tema Influência do Meio Social em Nossa Evolução. Nosso entrevistado, Ricardo Hudson. Ricardo, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, equipe. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Que bacana, sempre bom ter a presença do Ricardo aqui, um convidado especial. Eu sou o Flávio Tolini, nossa equipe hoje formada pelo Danilo e a Suzete no apoio, recebendo sua ligação, querido ouvinte. Nos comentários, Marinho Bardella e a Clarissa, que retorna também de uma viagem merecida, de férias. Estamos aqui tentando construir o Semeando a Boa Nova de uma maneira especial para o nosso ouvinte. É comum dizermos que no meio em que vivemos e com quem nos relacionamos influi em nossas evoluções espirituais. No programa de hoje, vamos conversar sobre esse tema segundo a filosofia espírita de Allan Kardec. E lembrando ao nosso ouvinte que a participação dele é sempre muito importante. Nós estamos também ao vivo pelo Facebook Live da Rádio ABC 1570 e também nós podemos receber a sua ligação, a sua mensagem, através do WhatsApp, nosso número 999-666-555, ou ligando, querido ouvinte, aqui para a Rádio ABC, telefone 4435-9020, 4435-9020, DDD 11. Ricardo, nosso programa tem uma característica, né, de perguntas e respostas, debatemos esses temas que são tão importantes e esse, no dia de hoje, tão especial. Podemos começar com uma primeira pergunta, né?
Vamos lá.
Se o meio social em que vivemos influi no nosso desenvolvimento espiritual?
Influencia e influencia muito. A gente tem que lembrar do nosso estágio evolutivo, né? Nós somos crianças espirituais. Nós somos ainda seres que estão fortalecendo as suas virtudes, que ainda não chegamos num grau evolutivo igual de Jesus. Então, como somos alunos ainda da escola da vida, nós temos dúvidas, experimentamos caminhos, e aí o meio em que estamos nos influencia sim e muito.
Perfeito. Nosso programa conta sempre com o auxílio dos nossos ouvintes e a sua pergunta também é sempre muito importante. E temos também como hábito colocar uma pergunta tema para o dia, para que o nosso ouvinte interaja com a gente. E a pergunta de hoje é: você sente as energias espirituais do bem em que você se encontra? Vamos entrar em contato com a gente através do Facebook de O Semeador ou através do nosso WhatsApp. Mais uma vez, repetindo o nosso número 999-666-555. Marinho, bom dia. Prazer estarmos aqui nessa equipe hoje.
Bom dia, Flávio. Coisa boa, né? A gente está aqui iniciando mais uma semana de trabalho. Hoje aqui com o Ricardo nos ajudando, né?
Isso.
Turíbio deve estar ouvindo a gente lá no caminho. Ele tem um evento de família hoje, né? Então, um abração pro Turíbio também.
Perfeito.
Ó, Turíbio, fica tranquilo, viu? O Flávio dá conta aqui, viu?
Estamos tentando, né? Mas vamos lá. Marinho, temos um questionamento, né? Que como se processam essas influências? Se a gente pode dar alguns exemplos para os nossos ouvintes.
É interessante, né? Porque existe um ditado popular que fala assim: diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és, né? E do ponto de vista espiritual, esse conceito se aplica e até se amplia sobre certos aspectos, né? A gente costuma brincar aqui no meio espírita, a gente diz assim: não só diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és, mas também a gente fala: diga-me o que lês, o que você lê, dite aí quem és. Ou então, diga-me o que pensas, dite aí quem és. Então, isso em vários aspectos. Por quê? Porque a dimensão espiritual das coisas, né, é que na realidade importa. À medida que a nossa saúde espiritual, à medida que o nosso crescimento interior, depende muito das nossas escolhas, né? Então, é verdade que, às vezes, nós somos forçados a nos encontrar num meio social, num meio de trabalho profissional, que, às vezes, a gente não se sente bem, que a gente não gosta, né? Às vezes, a gente é obrigado, e mesmo assim, a gente tem que aprender a lidar com aquilo, né? Agora, quando nós falamos do meio social, o meio social normalmente tem uma escolha. A gente pode escolher o meio social. A gente não pode escolher o meio familiar que a gente viveu, nasceu, né? A gente não pode escolher muitas vezes o bairro, a cidade, porque nós não temos alternativa, temos que ficar ali por algum tempo. Então nós precisamos começar a tomar cuidado com o que nós estamos aprendendo naquele meio, né? Então você veja, nós encontramos pessoas, volta e meia nós vemos na imprensa, né, pessoas que nascem num meio social totalmente adverso, né, e se transformam, e são bem-sucedidos, conseguem superar aquilo, conseguem passar a ser um exemplo. Recentemente aí tinha um programa de televisão que falava de um morador de rua, né, que não tinha praticamente nada para a sua subsistência, né? E ele morava na rua não por opção. Ele morava na rua porque efetivamente, por várias razões, ele estava sem recursos e sem condição de, naquele momento, de sair. Mas até que um dia alguém ajudou, alguém comprou um remédio que ele precisava para o filhinho, o dinheiro do remédio sobrou, saiu. É um caso conhecido aí na imprensa, né? Aí ele pegou aquela sobra, vamos assim dizer, daquele dinheirinho do remédio que ele comprou, comprou balinhas, começou a vender balinha nos semáforos, percebeu que se insistisse aquilo podia ser um recurso, foi perseverando e de repente ele se transformou, né, e hoje é conhecido aí no meio profissional, principalmente no Rio de Janeiro, como um palestrante motivacional pelo que ele venceu naquela questão, né. Agora, ele conseguiu vencer aquele meio social totalmente adverso para ele, né? Mas existem aqueles que não. Existem aqueles que, mesmo estando no meio social, às vezes, relativamente bom, não conseguem sair daquilo, não conseguem se evoluir, quer dizer. Então, não há dúvida nenhuma, o meio social é um recurso, é uma condição importante para a nossa evolução, mas principalmente para que nós usemos aquela, vamos assim dizer, prova no conceito espírita, depois o Ricardo vai explicar para nós o que é essa prova, né? A gente consegue superar, consegue vencer. Né? Enfim, é uma grande oportunidade de crescimento espiritual.
Perfeito. Ricardo, nessa linha, né, que nós estamos falando das questões dos exemplos, né, como se processa a influência, nós temos algumas coisas que dependem exclusivamente das nossas atitudes, ou a gente pode imaginar que realmente o meio social nos domina, nos estimula de uma maneira diferenciada, que a gente não tem controle dessa situação?
Nós temos os dois lados, né, o lado material e o lado espiritual de uma situação. Então, pegando um exemplo para ficar, acho que, mais didático, se você nasce já numa família em que, por exemplo, a bebida seja uma coisa muito comum, em que todo mundo beba, gosta de ficar bêbado, e você nasce vendo aquilo e o seu referencial de vida é que aquilo é o padrão, que aquilo é o comum. Se na comunidade que você está, os vizinhos têm a mesma característica, reforça mais ainda que isso é o normal de se fazer, né? Pelo lado espiritual, se as pessoas que estão naquela casa ou naquela comunidade pensam assim, obviamente o mundo espiritual que os envolve são espíritos que pensam da mesma maneira, que também buscam o vício. É outra força atuando em cima de você. Então, para que você consiga vencer o vício, não se entregar à bebida e lidar com ele de uma outra forma, é uma vitória. Você tem que realmente conhecer outros meios, entender que existem outras formas de viver e aí fazer a sua escolha. Mas é bem mais difícil quando você já tem todo um histórico, né, de referencial de que aquilo é normal e bom.
Marinho?
De fato. Principalmente quando esse referencial está presente desde a tenridade, né, Hudson?
Exato.
Quer dizer, na hora que as crianças estão convivendo num ambiente em que ela cresce com aquilo, e aquilo passa a ser uma coisa normal para ela, né? E aí é que vem a importância de outras instituições da sociedade que possam trazer novos referenciais para alguém, né? A criança que nasce num meio social que é adverso, que os exemplos são os exemplos da violência, que é o exemplo do desrespeito, que é o exemplo da ausência do trabalho, do não esforço, vamos assim dizer, tá? Assim, que se acostuma com aquilo que tem ali, não é? Se ela não tiver outras referências na vida, que sejam boas, como a escola, uma religião, né? Muitas vezes até a convivência com uma outra família que possa trazer referências novas, né? Ela vai crescer daquela maneira. E é uma experiência difícil muitas vezes, né? Mas sempre tem uma maneira, tem o teste da maturidade que aquela espiritual, que aquele ser tem.
Perfeito. 8 e 12.
Um exemplozinho bem bobinho.
Claro, fica à vontade, Ricardo.
Quando você viaja, né, você percebe isso. A pessoa está aqui, ela tem o hábito de jogar papel no chão, de jogar lixo pela janela. Aí ela vai para um determinado país onde isso não é um hábito. E ela tem vergonha de fazer isso, ela não faz. Né? Porque o meio é diferente.
Sem dúvida, a influência realmente muda o comportamento das pessoas.
Ela percebe isso e ela fala, eu não vou fazer porque está tudo limpinho, ninguém joga, né? E aí a pessoa não joga.
E outras coisas, né? Certas culturas, por exemplo, que a pessoa que por opção, bem entendido, não trabalha, não é? Como que aquilo também acaba sendo, destoa muito, porque todo mundo trabalha, todo mundo tem a oportunidade de emprego. Mas a pessoa decide que não vai trabalhar e ela começa a sentir toda a exclusão, né, social por causa daquela decisão que ela tem. Né? Diferente do caso que tem desemprego. Nós não estamos referindo a outras culturas onde esses referenciais fazem parte da educação da alma.
Perfeito. 8h13, estamos ao vivo aqui na Rádio ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Lembrando sempre que esse programa é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E estávamos com bastante saudade da Clarissa. Clarissa, nós fizemos uma troca das cadeiras, né? E o Fernando comentou, nossa, que saudade da Clarissa. Porque a interação do nosso ouvinte realmente é muito importante, acontece desde o início da semana, já trabalhando o tema. E eu queria saber, Clarissa, primeiro, foi bem de viagem, foi bem de férias?
Muito bem, estava com saudade já também de vocês, dos ouvintes, é muito bom estar aqui.
Que bacana. E como é que está a nossa interação com o nosso ouvinte?
O pessoal já está participando, Flávio. Mandar um abraço para a Ivana Galindo e para o Roque de Santo André. Ele comentou que ele está sempre ligado no programa, e gostaria de mandar um abraço para os primos deles, a Arte, Lemanhas e José, né, que também estão sempre na audiência do programa.
Perfeito. Lembrando nosso ouvinte que a nossa pergunta do dia, você sente as energias espirituais do ambiente em que você se encontra? Interaja com a gente, mande sua resposta, é sempre muito bom a sua participação. Lembrando que todos os participantes concorrerão a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, e também pelo a editora Fonte Viva, que é lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então, na nossa primeira hora, a gente sorteia um livro para os nossos participantes, e na segunda hora, também mais um livro. Nós temos mais uma pergunta, Ricardo, que é muito importante também. Se é possível um espírito, já com alguma evolução, nascer em um ambiente de malfeitores? Aparentemente, não traz nenhum benefício para o espírito encarnado. É isso mesmo?
É possível e é muito comum. E traz, sim, muitos benefícios. A gente tem que lembrar que Deus planeja longe, né? Todos os atos dele têm objetivos longos. Então, vamos pensar primeiro pelo lado dos malfeitores. Né? Eles têm a oportunidade, pela misericórdia divina, de conviver com alguém bem melhor que eles. Mesmo que naquele momento eles não entendam, que eles ridicularizem a pessoa, né? Mas já fica guardado no seu inconsciente um exemplo de vida correto. Então, mesmo, porque às vezes a pessoa fala assim, mas não adiantou nada, a pessoa não mudou nada, não aprendeu nada, porque nós estamos pensando numa vida só. Esse espírito, né, pela parábola do semeador, foi semeado uma conduta. Então, quando eles lá para frente falarem, puxa, esse caminho que eu trilhei não foi bom, mas como lidar? você tem um exemplo na sua memória de como lidar, como estar no meio do vício, do equívoco e não se contar combinar com ele. Vai e faça o mesmo. Então, pelo lado dele, já é essa vantagem. Agora, para aquele que vai lá e reencarna nesse ambiente, ele pode fazê-lo por três situações básicas, né? Ele pode fazer por expiação, né? Então, André Luiz descreve isso num dos seus livros. Imagina que, por exemplo, expiação, ou seja, ele tem que estar lá, né, porque ele tem compromisso com aquela situação, né? Então, imagina que aqueles malfeitores faziam parte de uma gangue que ele dirigia, né, uma quadrilha, e agora ele já entendeu que não é o caminho, evoluiu, e aí ele volta para, já que ele ensinou aquelas pessoas o mal, ele volta para ensinar o bem, né, uma expiação. Pode ser uma prova, ele pode pedir para reencarnar num ambiente difícil, num ambiente vicioso, e não ter vínculo nenhum com aquele problema, não ter dívida com aquilo, nem com aquelas pessoas, mas ele vem para ele se fortalecer espiritualmente, para ele poder realmente passar por aquilo e ter certeza que aquilo não faz parte dele. Ele dá um passo mais além. E a última situação, que é uma situação por missão, aquele espírito... Não é uma prova, ele já não tem mais aquilo, aquilo já é vencido dentro dele, mas por amor de ajudar aqueles nossos irmãos que estão na retaguarda a caminhar, o Espírito vem e doa uma existência inteira de bons exemplos e amparo para aqueles que estão mais para trás.
A importância disso que o Ricardo está falando é que, independente da situação que seja, sempre estamos no lugar certo. O meio, principalmente aqueles que a gente não tem controle, como meio familiar, é o meio que é necessário para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes a gente pode escolher o meio que a gente vai ter durante a nossa vida. Outras vezes não é possível. A gente vem, mas a gente vem e nasce naquele meio para a nossa evolução. Então não existe endereço errado para a nossa vida. Estamos onde a gente precisa aprender, onde a gente precisa evoluir. A questão é como a gente consegue lidar com a nossa evolução, o nosso livre-arbítrio, como vão ser as nossas escolhas durante a nossa vida. Então, se existe algum meio que eu não escolhi estar, que é difícil, mas como eu, como espírito, vou conseguir lidar com aquelas situações? E eu acho que hoje, no programa de hoje, a gente também vai falar um pouco mais para frente, como a gente escolhe aqueles meios que voluntariamente estamos. E isso que é importante, que a gente vai comentar mais no programa de hoje.
Que saudade, né, Marinho, da Clarissa, né?
Pois é.
Essa menina tão jovem, quem nos acompanha pelas imagens no Facebook Live, pensa assim, a Clarissa deve ser madura, né, uma mulher mais velha. Não, mas é uma jovem, né, que veio aqui preparada para engrossar o time, né, isso, trazer essa gente, contribuição, né, positiva para a gente.
Então, e acho que também vale lembrar que... Nós somos, a nossa condição evolutiva, ela se faz quando estamos junto com os outros. Ou seja, quando estamos isolados, quando somos sozinhos, nós não evoluímos. Aliás, há uma pergunta do Livro dos Espíritos nesse sentido, né? Eu estava aqui até buscando. Depois nós vamos dar referências do quais são os capítulos que tratam do assunto. Mas ali nós vamos ver que nós nascemos na condição de seres gregários, nós dependemos uns dos outros, né? Se nós nos isolarmos totalmente para que a gente possa, entre aspas, não ser contaminado, por exemplo, nós vamos estacionar, nós não vamos crescer espiritualmente, né? Então, mesmo quando estamos em ambientes assim, adversos, ambientes que não são os melhores, que a gente acha que não são os melhores, em linha com o que a Clarissa disse, é lá que nós precisamos estar para ganhar experiências que enriqueçam a nossa alma, né? E a gente vê isso, né? Por exemplo, os companheiros que distribuem sopa aqui na rua, né? Várias casas espíritas têm o hábito de saírem um dia à noite para entregar um lanche, entregar um prato de sopa para o morador de rua. Não que aquele prato vá resolver o problema dele do ponto de vista social dele, mas vai resolver aquela questão de mostrar que alguém se preocupa com ele, alguém que vai sentar do lado dele e vai conversar um pouco com ele. Ele vai perceber, ah, tem gente boa nesse mundo, tem gente que gosta de mim, tem gente que se preocupa comigo. Então, mesmo esses companheiros que fazem esse trabalho, às vezes relatam que eles estão também em grupos, né? Eles também não ficam tão isolados. E quando chega ali que tem um pequeno grupo, que eles dividem entre eles aquilo que chega com a maior
naturalidade,
né? Às vezes você dá duas vasilhinhas de sopa para alguém, que a gente percebe que a pessoa está precisando, E ele fala, olha, eu já uma para mim é suficiente, dá essa aqui para aquele outro companheiro que está ali na esquina, que ele precisa. Ou seja, mesmo numa situação assim, em que as pessoas estão numa carência material absoluta, o meio social, que também é o meio social que se procura transformar, que não é o melhor, né? Mas ali já está se mostrando o que, que a criatura tem na alma. Ali já está presente o que a criatura tem no coração, né? Mesmo entre os malfeitores, se a gente pensar bem, né? Às vezes há impulsos dentro do malfeitor que são impulsos que mostram que ele tem dentro dele algum sentimento, que ele tem algum código de ética, tem alguma coisa que ele respeitando, mesmo numa situação totalmente contrária, não desejada, e os espíritos, as almas, nós, né, vamos tendo a oportunidade de irmos crescendo e podermos superar aquilo que a gente encontra.
É isso aí. Muito bom dia, Hélio Delanossi. Estamos aqui hoje falando sobre o tema influência do meio social em nossa evolução. Muito bom dia, Hélio.
Bom dia a todos e a todas, né? Prazer imenso estar novamente aqui.
Perfeito. Hélio, aproveitando que você está chegando, você pensa que nós vamos deixar as coisas assim tranquilas? Nós temos uma pergunta aqui já para você, que é assim. Existem casos em que as pessoas, por livre e espontânea vontade, escolhem ambientes difíceis para suas atividades, seu lazer, seu dia a dia, convívio diário. Por que fazem essas escolhas se não é um bom ambiente?
Eu acho que o Ricardo respondeu agora há pouco essa pergunta, né? Nós temos vários missionários entre nós aqui, né? Não são tão raros quanto a gente possa imaginar, não. Tem muitos missionários, né? Inclusive, a gente procura missionários entre pessoas que se destacam, mas tem muitas avós missionárias, né? Avós, mães missionárias, né? Que resolveram, realmente aceitaram como desafio levar adiante uma família muito complexa, muito difícil, né? de ser conduzida, né? Quer dizer, receberam filhos e depois os filhos, as mães não deram conta e foi por conta das avós, e essas avós tiveram que dar conta dessa. Eu me lembro sempre, até posso inserir um pouquinho, de uma senhora que lavava as roupas na rua onde eu moro até hoje, mas essa senhora deve ter desencarnado já. Ela lavava roupa para várias famílias lá, né? E ela tinha uma missão das mais difíceis, porque ela tinha duas filhas, bem dessas que a gente chama assim de descabeçadas, né? Que a gente fala assim popularmente, né? E os netos ficaram todos com ela. E ela levava esses netos assim numa. E um dia eu quase atropelei ela por acaso, quase que eu passei assim, quase que eu atropelei ela na rua. Fiquei pensando, se essa senhora desencarnar, que falta ela vai fazer no mundo, essa mulher? Porque ela está cuidando, se ela sair, esses netos que ela leva vão se perder aí, por quem vai cuidar dessas crianças? Então, quando você entra nos núcleos, mesmo enfim, ou em famílias ditas estruturais, você encontra pessoas que são fundamentais para poder segurar ali um grupo de espíritos dos mais complexos, e essa pessoa faria muita falta. São missionários. Né? São missionários, porque elas não mereciam, que você percebe que elas mereciam uma vida até de mais tranquilidade, de paz, né? E de tudo, e elas têm uma vida muito atribulada, não por conta delas, mas por conta dessas pessoas que vêm ficar sob a sua tutela, né? Também muitos donos de empresa, por que não também, certo? Que levam empresas adiante, né? Que levam pessoas que têm muitos empregados, né? sob sua tutela, né? Então, enfim, nós vamos encontrar muitas pessoas que podemos classificar até como missionários, não naquele diapasão que a gente chama de um missionário, grande missionário, assim, que se destaca, até aparece na mídia muitas vezes, mas somos muitos anônimos e também pessoas muito conhecidas que estão em lugares muito difíceis, sem merecer para eles, mas se aceitaram porque eles vieram para poder resolver ou dar conta desse problema.
Perfeito. Eu entendi perfeitamente a sua colocação, mas gostaria de enfatizar aqui com o Ricardo essa questão de, principalmente, ambientes de lazer, né? Ditos aí o ambiente de lazer, o ambiente de descontração, onde as pessoas optam por essas situações que são, às vezes, muito difíceis, conturbadas, ambientes regados com muita bebida alcoólica, brigas, umas situações... Por que que as pessoas ainda acabam escolhendo esses ambientes, mesmo sabendo que não são saudáveis, não são bons para elas?
Então, aí vem do grau evolutivo, né? quando a gente fala do que é bom, a percepção do que é bom depende do grau evolutivo da pessoa. Você está, por exemplo, na empresa, aconteceu ontem, e aí você encontra uma pessoa no refeitório, a pessoa fala, sexta-feira, é esse fim de semana, eu vou beber até, né? E a pessoa está feliz, porque dentro da visão de mundo e de ser humano, de vida, isso é felicidade, que é, né, beber, ou comer até não aguentar mais, né? E quando que ela vai perceber que isso não é bom? Quando vem as consequências lá para frente, né? Então é a parábola do filho pródigo, né? A pessoa tem a casa do pai, mas sai para o mundo, quer viver as coisas do mundo, porque acha que a felicidade está nisso. Quando descobrir que não é, que pode ser nessa vida ou em outras, aí começa a retornar. Então você pega jovens, né, vocês devem atender nas casas espíritas de vocês, jovens, né, de 12 anos, 13 anos, que quer ir para baile funk, né, porque acha que aquilo é diversão, que aquilo é bom, né, e está sujeito a muitas coisas lá dentro, né, mas dentro daquela percepção, daquele estágio evolutivo, é o que a pessoa considera felicidade. Quer dizer, é um tempo para...
Perfeito. Marinho.
Não, e nós vamos encontrar isso quando, no Evangelho, né? Nos Evangelhos relatados aí pelos apóstolos, quando eles relatam que Jesus dizia que, na realidade, a nossa alma, nosso espírito está onde está o nosso coração, né? É aquilo que nós gostamos, aquilo que nos alimenta, passa a ser aquilo que nos atrai, né? Então, se no íntimo, no nosso íntimo, como trabalhando ainda um pouquinho o exemplo feliz que o Ricardo trouxe, se no nosso íntimo nós gostamos do baile funk, se no nosso íntimo nós gostamos da bebida, né, nós vamos estar permanentemente atraídos para aquilo, né, e vamos passar a vivenciar aquilo até o dia que nós percebemos que aquilo não nos convém, né, até o dia que a gente vai perceber que as nossas escolhas não estão fazendo bem para a gente. E isso consiste em um processo evolutivo, que é a intenção do nosso programa, né? Ou seja, às vezes nós demoramos muito para perceber isso, né? Nós, quando encontramos pessoas já com mais idade, que gostariam de ter feito escolhas diferentes, né? Eu sempre lembro uma situação ocorrida na minha família mesmo, que pode ser um exemplo para isso que o Ricardo colocou, né? O meu pai, muitos de nós aqui presentes conheceram meu pai, e aliás, meu pai é confundido com meu sogro, né? Muita gente vivia sempre junto com meu sogro e achava que ele era meu pai, né? Mas o meu pai, ele por muitos e muitos e muitos anos fumou muito. Mas fumava muito, teve períodos da vida dele que ele chegou a fumar 3-4 maços de cigarro por dia. E não eram os cigarros de hoje, que são todos protegidos, que tem filtro. Era aqueles sem filtro, aqueles. Ele tinha as mãos sujas de nicotina, tinha às vezes o intervalo dos dentes ali marrom por causa da nicotina, né? Até o dia que nasceu o filho dele, né? O meu filho mais velho, meu primogênito, que foi o primeiro neto dele, né? Aquele dia ele deixou de fumar. E todo mundo estranhou, né? Mas como é? Mas olha, foi uma coisa impressionante. Um dos poucos casos que eu conheço que de uma hora para outra deixou de fumar, né? E aí todo mundo perguntava, mas não, é porque eu quero falar pro meu neto que ele não pode fumar. Agora, se ele me vê fumando, então ele ficou tão emocionado com isso, né? Ou seja, quer dizer, ele fez uma escolha naquele momento, quer dizer, toda uma existência entregando-se àquilo que ele tinha prazer, mas de repente apareceu alguma coisa mais importante para ele, que se tornou mais prazerosa do que aquilo que ele estava, e ele fez a escolha, né? Depois eu até falava, depois eu brincava com ele, falei, para mim você não pode fumar, é boneto, você para.
Ciúme de filha, né? Mas um gatilho especial, né? De estímulo. para a transformação, né? Isso realmente é muito lindo, Maninho.
E todas essas escolhas que a gente faz, né, que a gente estava comentando aqui no lazer, tem consequência imediata na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que está vivendo uma situação difícil na nossa vida por conta de erros do passado. Então são expiações que a gente está fazendo. Mas o Espiritismo nos esclarece que as dificuldades das nossas vidas muitas vezes provêm das nossas ações imediatas. Não são coisas do passado que a gente está espiando, mas as escolhas erradas que a gente está fazendo hoje. Então é muito mais do que nós estamos fazendo hoje, que está no nosso alcance, na nossa mão agora, de fazer agora, do que necessariamente resgatando uma situação passada. Então acho que é daí que vem a importância da gente escolher, parar e entender. A gente quer equilíbrio espiritual? A gente quer sentir com a consciência tranquila? A gente quer viver em paz? A gente quer ter uma saúde melhor? Porque os nossos atos, por mais que sejam morais, os nossos pensamentos influenciam na nossa saúde. Então a gente quer viver uma vida mais equilibrada. O que eu preciso fazer hoje? Mudar, talvez, o meio que eu me encontro, as conversas que eu tenho, o programa de televisão que eu assisto, o filme que eu gosto, a série que eu gosto. O que eu preciso fazer hoje para conseguir melhorar isso, né?
Perfeito. Essa meia hora nós tivemos o apoio institucional da Clean Solution, que é uma empresa especializada em limpeza e higienização de pisos, que fica na Rua das Monções, 852, Santo André. Telefone 4437-1414. E também da Cantina e Panqueca do Matheus, lá na Rua Marechal Deodoro, 559, no bairro Santa Paula, em São Caetano do Sul. Telefone 4226-2335. E se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Clean Solution e a Cantina e Panqueca do Matheus, entre em contato conosco no programa sbn@gmail.com. E agora nós vamos fazer um breve intervalo, que o Vitor dominando as mesas de som aqui na Rádio ABC, e logo voltamos.
1570 ABC. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Bom dia, querido ouvinte, estamos de volta com o programa Semana Boa Nova. Lembrando ao nosso ouvinte que esse programa é ao vivo hoje, dia 13/4/2019, 8h33, aqui no digital da Rádio ABC. A sua participação, querido ouvinte, é sempre muito importante, podendo nos contatar pelo telefone 4435-9020, DDD11, ou pelo nosso WhatsApp, enviando sua mensagem 999-666-555. Lembrando e estimulando o nosso ouvinte que, contatando o nosso programa, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O programa de hoje falamos sobre a influência do meio social em nossa evolução, e o entrevistado Ricardo Woodson, do Centro Espírita Simão Pedro, aqui também da cidade de Santo André. Ricardo, fala um pouquinho do Simão Pedro, como é que anda as atividades, como é que anda o trabalho daquela casa tão bendita, né? Nós temos o educandário com as crianças também.
Eu estava até comentando com o Marinho, né? Ele perguntou como é que está. Eu falei assim, sem grandes novidades, mas também sem problemas, o que já é uma vitória. Nós estamos agora com 181 crianças, né? Ampliamos o nosso atendimento. E como estávamos falando, né, Marinha, a gente vai inventando mais atividades, né? Esse trabalho com o pessoal de rua é outra atividade que começou, né, o ano passado, E o pessoal está encantado, né? E aí, na linha do que o Hélio estava falando, né, do trabalho do bem anônimo, das pessoas que vão nos lugares difíceis, né, você vê que o grupo sai à noite, mesmo com chuva ou com frio, e vão nos lugares, né, onde tem grupos, pode ser lugares até considerados perigosos, e vão lá, e vão até com criança, e desce dos carros, e vão lá entregar. E eu tive a oportunidade de ir para São Paulo com a minha filha, levei-a para conhecer a Cracolândia, né, e você vê várias pessoas anônimas que estão lá, né, conversando com as pessoas, tentando semear o bem, independente de religião, de forma, de política. As pessoas estão lá, porque sai da sua casa, vai até uma região dessa, tentar conversar com as pessoas. Vi a mesma coisa acontecendo na região da Consolação, perto da Igreja da Consolação, numa praça, várias pessoas, duplas de mulheres indo lá conversar. Então, é bonito, né? Você vê que o bem, né, não é assim divulgado, mas ele está espalhado.
Que beleza. Bom, o nosso programa de hoje, como nós falamos, trata sobre o assunto que é moda, que é um assunto importante nos dias de hoje, que é a influência do meio social em nossa evolução. E, Marinho, nós temos uma pergunta que faz relação aos espíritos desencarnados, aqueles que já não se encontram mais nos corpos, né, na condição encarnada. Sejam eles bons ou imperfeitos, são atraídos por nós conforme os nossos pensamentos? Ou esses programas de televisão que escolhemos, os filmes, as conversas nas redes sociais, esse tipo de coisa, influenciam nessa presença desses espíritos?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Quando no início do programa nós fizemos aí uma consideração parodiando um pouco aquele dito popular de diga-me com quem andas, diga-me quem és, nós fizemos uma pequena comparação dizendo diga-me o que lês, que ditei quem és, né? E com relação aos espíritos é a mesma coisa, né? Nós podemos até inverter, nós podemos até dizer diga-me o que pensas, eu te direi com quem você anda, né? Diga-me o que lês, nós diremos com quem você está do ponto de vista espiritual, porque a nossa atração, a atração que exercemos com o nosso pensamento, é como se fosse uma estação transmissora de rádio de alta potência, né? Quando nós emitimos as ondas mentais nossas, nós entramos em sintonia com todas aquelas... entramos em sintonia nesta faixa, vamos assim dizer, de frequência, nessa faixa de vibrações, e por ela atraímos aqueles que estão na mesma faixa, né? Então não há dúvida, quando estamos, principalmente quando estamos nos deleitando, né? Principalmente quando além do pensamento está o nosso coração aproveitando e usufruindo aquilo, sentindo prazer com aquilo que a gente está vendo, sentindo prazer com aquilo que a gente está lendo. Isto aí é um transmissor de alta potência, né? E é por essa faixa que chegam os amigos espirituais que estão em total sintonia com aquilo. E vem também compartilhar do nosso prazer. Vem também, porque é interessante isso, né? Uma coisa é nós atrairmos pelo pensamento, mas a gente não quer. Lá dentro do nosso coração a gente está vivendo uma situação, estamos pensando uma coisa que não é um pensamento muito legal. Estamos lutando para desviar aquele pensamento, é uma situação. Agora, quando nós estamos pensando alguma coisa e estamos eufóricos, usufruindo aquilo com prazer, né? A ligação é imediata, né? E aí vem um grande risco, né? Que muitas vezes a gente acha que depois a gente vai chegar lá e mudar o canal, que a gente vai mudar a estação, né? E a gente fala, bom, eu mudo o pensamento, eu desligo isso aí, tá certo? Ledo engano, porque aquele gostou, aquele que foi atraído por aquilo, gostou tanto daquilo, que ele fica nos cobrando lá, pô, você não vai voltar, você não vai sintonizar de novo, né? E veja quantos problemas espirituais que muitas vezes advêm de uma circunstância dessa, né? E esse pensamento não é só o pensamento fantasioso, né? Ele também está ligado com o sentimento, né? Um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, um sentimento de mágoa, um ressentimento, um ciúmes, né? Tudo isso aí que tem, a gente pensa junto com o que sente, é uma antena assim que capta
espírito, transmissora e receptor
muito forte, né? Então, não há dúvida que essa sua pergunta é muito importante para que a gente possa ter consciência disso e ter boas escolhas, né, nessa questão.
Clarissa, essa polarização, né, que hoje o nosso país vive, realmente é uma problemática até mundial, e as mídias sociais acabam instigando, né, essa briga, essa discussão tal. Isso realmente é muito ruim para nós também, né, Clarissa?
É muito ruim, porque ali, por mais que seja uma mídia social, a gente coloca os nossos sentimentos, a gente exterioriza os nossos sentimentos. A gente faz isso através da palavra, a gente faz isso através do sentimento que a gente emana, faz isso através da escrita. Por mais que possa parecer inofensivo, que a gente está escrevendo algo, tem ali um senso de sentimento. E sentimento ruim sempre traz prejuízo para a criatura.
E tem um,
Ricardo,
uma coisa complicada, porque a gente falou do meio social, né? Ou seja, você só passa a ter um outro ponto de vista quando você tem uma outra referência. Né? Esses softwares de mídia social, eles têm a seguinte inteligência por trás, que ele só traz para você aquilo que ele sabe que você concorda. Então, se você é, usando a política, você é radical de direita, ele só vai trazer notícias para você que reforçam essa ideia. Não traz outro ponto de vista. Se você é radical de esquerda, ele só vai trazer para você notícias que reforçam essa ideia e bloqueia a outra. Então você tende a ficar cada vez mais radical, sem ver ponto de vista e chegar no equilíbrio.
Aliás, é o que aconteceu, né? Aconteceu, e acho que Flávio foi muito feliz quando ele falou que esse é um fenômeno mundial, de fato. Recentemente eu vi uma pesquisa, né? Colocando, entrando um pouquinho nessa área que você estimulou, Flávio, recentemente vi uma pesquisa de uma revista internacional que pegou uma população grande em alguns países evoluídos, né, e fez uma série de perguntas do tipo concordo, discordo, e colocou perguntas que eram perguntas que mostravam atitudes conservadoras, né? do tipo dissolução do casamento, aborto, posse de armas, né? essas coisas que estão na mídia, né? E ao mesmo tempo que ele perguntava sim ou não, quer dizer, você concorda, você não concorda. E o resultado foi surpreendente, porque a conclusão que chegou, e isso foram milhares de respondentes em vários países, né? O que acabou acontecendo hoje, a polarização é total, a média é da ordem de 48, 49, 50, 51% de cada lado, né? Então estamos tendo assim um grande embate de ideias, né? Aliás, se nós voltarmos aos livros básicos de Allan Kardec, né, nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, se nós procurarmos lá no finalzinho do livro Céu e Inferno, em que os amigos espirituais falam desta fase que nós estamos vivendo, esta fase, a grande fase de transição, o momento em que o nosso planeta estará se promovendo para uma categoria melhor, eles dizem, olha, não esperem que o final dos tempos venha a ser marcado por acidentes geográficos, por cataclismas. Nada disso vai acontecer. O nosso mundo vai passar por uma grande transformação, principalmente por causa do embate das ideias. Será tão intenso as ideias que serão debatidas, né, que é isso que vai promover a grande evolução. E olha, isso foi escrito há quase 200 anos atrás, tá certo? E a gente está vendo isso hoje perfeitamente, né?
Ricardo?
Flávio, se você permite, né, na pergunta que o Marinho respondeu, né, que ele falou da nossa influência, acho que a gente pode dar um exemplo para ficar didático para o nosso ouvinte. Vamos imaginar assim, imagine que, né, todos nós respiramos, né, óbvio, precisamos do ar para respirarmos. E acredito que a maioria já sentiu a diferença de respiração no nosso corpo dependendo da qualidade do ar. Então, quando você está num lugar em que o ar é límpido, né, você respira com leveza, você respira profundamente e você sente no seu corpo aquele vigor, você se sente até mais leve. Quando o ar está com poluição, ou você está perto de uma fogueira, né, você perto de pessoas fumando, você já tem uma dificuldade de respirar, sua respiração é mais curta, você não consegue respirar profundamente, né? Então as pessoas vivenciaram isso, fica fácil de entender. Então imaginemos que nós estamos, cada um de nós, envoltos numa nuvem de coar com uma qualidade que faz com que a gente respire fácil ou difícil. Se usarmos esse mesmo raciocínio para a parte espiritual, é assim que funciona. Todos nós estamos envoltos nas energias que emanamos daquilo que buscamos. Então, se você busca coisas elevadas, essa energia é como aquele ar límpido. Você se sente leve, se sente com energia. Então, quanto mais denso é aquilo que você procura, mais denso é essa energia e mais difícil de você conseguir, né, viver. Ou seja, você não consegue, a sua energia é sugada, o seu corpo enfraquece e você não consegue agir com toda a potência que você poderia. Acho que esse exemplo fica...
Não, fica muito claro, né, para o nosso ouvinte. Nosso programa de hoje está excelente, né, um tema realmente muito especial, um tema atual, que é a influência do meio social em nossa evolução. E já pedindo ao nosso ouvinte que agende para o próximo final de semana, no próximo sábado, das 8 às 10 horas da manhã, aqui na Rádio ABC, iremos falar sobre o poder da fala com o João Damião. O poder da fala, o poder da palavra, será também um tema bastante importante. Clarissa, como é que anda nossas mídias sociais, a pergunta dos nossos ouvintes? Tem alguém que já respondeu se sente as energias espirituais no meio que se encontra?
A Vera Pires respondeu que sente, sim. Mandar um abraço para ela. Tem tantas outras pessoas, Flávio, vou passar rapidamente
claro.
Pelo nome que eles escrevem com tanto carinho para a gente. Mandar um abraço para Mônica, para Mônica Sersosimo, para Delmira Sicone, Ivonete Soares, a Vera Pires, a Dirce Bintilati, Patrícia Costa, o Eros, a Rosanei Musto, Vanessa Terra, Sheila Paulovic, Sandra Bronson, Dirce Storel, o Denival Lisete, Patrícia Conejeiro, Rose Caio, Ivane Galindo, Eduardo Patrícia. Bastante gente passando, mandando um abraço. E tem uma pergunta.
Claro.
Tem uma pergunta de ouvinte que é da Rose de Santo André. Quando a pessoa tira a própria vida, acredita que, ela comenta, né, que acredita que faz isso num momento de desespero. Ricardo, será que mesmo assim ela vai para o inferno, conforme as palavras da Rose de Santo André?
Ô, Rose, obrigado de você ter mandado essa pergunta para nós, dando chance de nós falarmos um pouquinho. Primeiro, Rose, nós aprendemos na doutrina espírita que inferno, naquela concepção medieval que nos foi passada, não existe, né? A gente aprende que céu e inferno são estágios de consciência. Então nós podemos dizer que uma pessoa que chega ao ponto de tirar a própria vida, ela já estava vivendo no inferno, né? Porque ela não via saída para as situações que ela vivia. Mas nós aprendemos que Deus é, acima de tudo, amor. E quem ama sempre dá oportunidade e sempre acolhe, principalmente quem mais necessita. É das palavras de Jesus que é o doente que precisa de médico. Então uma pessoa que está num grau de desespero desse, precisa de um grande médico, né? Então nós aprendemos que essa pessoa, embora ela esteja com a consciência num grau de sofrimento que nós podemos dizer que é um inferno para ela, isso não é eterno. Deus, com a sua misericórdia, a ampara, haverá espíritos olhando-a, esperando a oportunidade em que ela consiga enxergar diferente para que seja resgatada e possa recomeçar, como acontece com todos nós.
Inclusive, Ricardo, esse foi o tema do nosso programa, né, da semana passada, e que é muito importante o nosso ouvinte saber que todos os nossos programas ficam gravados na página do www.osemeador.org. E esse tema foi bastante debatido para que a gente possa passar uma consolação, uma orientação a todos, né? E nós aprendemos muito naquele dia que não existem esses locais circunscritos, né? Céu, inferno, tudo que isso depende de vários fatores. Vamos buscar lá na nossa biblioteca, nas nossas gravações, que esse programa também vai estar lá.
Se você conhece alguém assim, você pode ter certeza que lá na frente você vai encontrar essa pessoa, né? E porque todos nós vamos evoluir, caminhar para a luz, né? É só uma questão de tempo.
Rose, esse é o nosso entrevistado, Ricardo Hudson, e hoje o tema influência do meio social em nossa evolução. Lembrando que esta meia hora do programa SBN tem um apoio institucional da Superbanca, que fica ali na Avenida Lino Jardim, no número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Inclusive a nossa equipe, às vezes após, né, o nosso programa, entre 10 e 15, 10 e meia, estamos lá tomando o nosso cafezinho também. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato conosco pelo programa sbn@gmail.com. Bom, Hélio, nós temos... Maris, queria falar alguma coisa?
Eu
claro,
gostaria
por
de
favor.
Voltar um pouquinho mais a essa questão das mídias sociais, mídias televisivas, sabe? Eu tenho a impressão que nós falamos muito do ambiente social, né? Como sendo aquele lugar que nós encontramos os vários tipos de pessoas, que são os ambientes em que nós vivemos, né? Mas quando nós pensamos que hoje em dia a digitalização, a tecnologia, ela nos faz também vivermos no meio social à distância, mesmo que não estejamos, claro, ali naquele lugar.
Virtualizado.
É virtualizado, né? E se equipara do mesmo jeito, né? Pega o jovem, por exemplo, que através aí dos Facebooks, dos Instagrams da vida, por exemplo, se conecta com pessoas que às vezes ela nem está vendo quem que é aquela pessoa.
De outro continente.
De outros continentes, de outras cidades, né? E por ali começam a estabelecer determinadas relações virtuais, né? Determinados contatos. Mas nós não podemos esquecer que por ali fluem ideias também. Ali tem uma influência que existe. E infelizmente, também existem aqueles ainda que são menos preocupados com o bem, que ainda usam esse meio para influenciar crianças, né? Para desencaminhar crianças. Como é que nós poderíamos tratar isso? O que você acha, Ricardo, dessa preocupação que nós temos que ter com essas escolhas que a gente faz dos ambientes virtuais?
Ricardo, só me permita também complementar a pergunta do Marinho. Nós conhecemos um pouquinho da condição tecnológica, né? É o nosso meio de trabalho, é a nossa condição e o expertise, mas a gente percebe que também as mídias sociais são criadas para o bem, mas nós temos pessoas perniciosas, né? Que se utilizam desses algoritmos, desses recursos, desses caminhos para fazer um descaminho, para ter estimulações negativas, né? Principalmente com as nossas crianças. Poderia falar alguma coisa mesmo, né, Ricardo?
A internet tem tudo que há de maravilhoso e de péssimo da humanidade, né? Realmente uma enciclopédia. Como o Marinho falou agora há pouco, né, a gente vem evoluindo, né? E quanto mais nós somos primitivos, mais nós somos controlados. Conforme nós vamos avançando, nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Então a humanidade está chegando num estágio em que tem um enorme acesso à informação de vários níveis e tem que saber fazer escolhas de forma adequada. Então quando você vai, né, para a internet, acontece uma coisa interessante. Eu fui numa palestra na escola da minha filha, em que o educador, né, ele era pedagogo, ele falou assim: olha, quando eu era criança, ligava alguém na minha casa e queria falar comigo, o meu pai dizia: quem é? Dependendo de quem era, ele deixava eu atender ou não. Ele falou: agora, o seu filho está com o celular conectado com o mundo, e você não tem a mínima ideia de com quem que ele pode estar falando, né, pelo mundo. Então, realmente, é muito perigoso você deixar uma criança, um jovem, exposto ao mundo, né, sem um controle. Então, como o Flávio falou, nós trabalhamos com tecnologia e tem recursos de você minimizar essa forma de exposição, né? Tem softwares, tem filtros que você pode colocar até que essa criança tenha maturidade para poder dizer: isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Até que isso aconteça, tem que ter um controle efetivo, né, de não deixar isso acontecer. Você já deve ter visto, tem lugares do mundo em que já é um problema de saúde, pessoas que são altamente viciadas em sexo, né, e são virgens, porque não conseguem mais se relacionar com uma outra pessoa, não sente prazer com uma pessoa, porque a concepção de sexualidade dela já está tão intensa pelas milhares de coisas que vê, que não consegue mais o trato, né? Então nós temos sim que filtrar.
E talvez relembrar, não querendo ser repetitivo, né? Mas lembrar que a sintonia que estabelecemos com a espiritualidade, com os espíritos, ela se faz por esse meio, né? Então, quando nós estamos sintonizados com um assunto e vivenciamos e temos intensidade quando estamos sintonizados com aquele assunto, não tenha dúvida, espíritos que estão com o mesmo interesse, espíritos que estão com o mesmo sentimento, se aproximam dessa questão. Nós não precisamos dizer que a conexão ou a influência seja imediata, né? Talvez o alerta aqui é de que isto atrai, isso atrai, né? Se não fosse isso, seria muito mais fácil para uma pessoa que esteja, por exemplo, com o vício do álcool, seria muito mais fácil uma pessoa que está com o vício da droga, né, se libertar, se não fosse aquela aproximação que existe daquelas entidades que usufruem daquele magnetismo quando a pessoa está tendo prazer com aquilo, né? E a mesma coisa acontece, com sentimentos negativos, né? Quando nós somos vítimas de alguma coisa e ficamos com dó de nós mesmos, né? Parece que a gente não quer mudar o nosso pensamento. Quer dizer, a gente está com raiva de alguém, a gente não quer parar de ter raiva. Parece que a gente quer continuar tendo raiva, porque aquilo nos alimenta. Ou a gente está triste, né? Está triste, a gente não quer ir para um lugar alegre, a gente quer continuar no cantinho triste, porque aquilo nos alimenta, né? Ou a gente está com complexo de culpa, a gente não consegue pensar em outra coisa. A atração espiritual que existe nos nossos pensamentos pode parecer teórico, mas ao longo de anos e anos e anos de vivência, né, que uma equipe como essa aqui tem no meio espírita, aprendendo a lidar com os casos, né? E a gente aprende aonde, né, Flávio e companheiros aqui? A gente aprende na hora que chega uma pessoa na casa espírita buscando um alívio para isso, e a gente percebe que quando a pessoa muda de ideia, como é que ela se transforma, ela se liberta, né?
Sim.
É uma libertação que existe, né, no momento em que ela consegue um perdão, na hora que ela consegue uma paciência diante de alguma coisa, né? Então a gente vê que a grande transformação existe, ela está situada naquilo que está no nosso pensamento de alguma maneira. E o estímulo que vem, para finalizar, por esses meios virtuais, vamos assim dizer, eles podem ser altamente negativos se nos levam a um estado desse e a gente, sem perceber, a gente entra
sucumbe,
naquilo.
Né?
Hélio. Até, né, a gente estendendo um pouquinho no assunto, até a chance de nós pararmos aqui para o próximo intervalo, a gente pensa que o que aconteceu foi potencializou, né, a possibilidade, porque essa possibilidade sempre existiu. Né, sempre existiu de alguma forma. Lá atrás, quando começaram a separar os jovens dos adultos, alguém teve essa ideia, né? Não, o pessoal aqui tem os jovens aqui e os adultos de um lado, certo? Jovem, tipo jovem guarda, né? Essa jovem, o jovem dos adultos, quando começaram a separar, eles já começaram a fazer uma separação para poder dominar. Quer dizer, separar por faixa etária, né? Aí, automaticamente você separa por tendências, por gosto, por intenções, né? Por objetivos, né? Essas separações foram acontecendo até que chegou hoje o processo dos algoritmos que permite que você separe até por, como o Ricardo falou, até por tendências, né? De políticas, né? Tendências de direita, de esquerda, e isso polarizando. Então, isso aí, nós temos que ficar muito atentos. Eu acho que eu não tenho a capacidade de fazer esse alerta, mas hoje nós corremos um risco muito grande, porque nós estamos literalmente nas mãos das pessoas que dominam esses recursos, e sobretudo, e não só, elas nem sabem que são mal intencionadas, muitas vezes elas fazem só para poder vender, né? Eu quero vender uma caneta azul. Para quem que eu vou oferecer? Ela vai certinho na pessoa que gosta de caneta azul, né? Isso aí, e vende. E a pessoa vai se perceber, ela está comprando uma caneta azul. Ela sabe por que ela comprou, mas ela comprou. Mas quem vendeu para ela sabe como é que foi, né? E isso vai muito além, logicamente, de uma caneta. Vai para outras coisas, vai para tendências sexuais, né? Para alimentação, para isso tudo. E nós temos que pegar realmente, nós temos que aqui alertar os pais, né? Os pais, os avós, né? As pessoas que têm sobre si, das crianças pequenas em eternidade, cuidado, mas muito cuidado, porque nós não temos domínio sobre essa tendência. Essa tendência, as pessoas estão controlando as nossas vidas, né? E nós não estamos percebendo, né?
Perfeito. Nós estamos hoje no programa Semeando a Boa Nova, tratando o tema a influência do meio social na nossa evolução. Nosso convidado de hoje, Ricardo Hudson, e nós gostaríamos de deixar uma pergunta, Ricardo, para o próximo bloco. Se o hábito da prece nos ajuda a ficarmos menos expostos aos meios sociais negativos. E se existem também outras formas, né, outros recursos para que a gente se sinta um pouco mais protegido dessa influência que podemos classificar como negativa. Nós vamos fazer um breve intervalo, pedimos ao nosso ouvinte que não saia daí, que o Vitor logo logo já retorna com o nosso programa.
Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Quem da biometria vem, não pode faltar ninguém.
Atenção, eleitores. Neste sábado haverá atendimento das 8 da manhã a 1 hora da tarde para cadastramento da biometria no cartório eleitoral. Se ainda não cadastrou sua biometria, não perca esta oportunidade. Agende seu atendimento no site tre-sp.jus.br e compareça com documento de identificação com foto original e comprovante de residência recente.
Não pode faltar ninguém.
1570 ABC.
Aqui é o Marcos Frota e eu tenho uma dica para você. Atenção, Santo André e toda a região. Pela primeira vez em Santo André, Circo dos Sonhos no Mundo da Fantasia. Terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 16, 18 e 20 horas. Circo dos Sonhos, ao lado do Atrium Shopping Santo André, na Avenida Alexandre de Gusmão, com Rua Giovanni Batista Pirelli. Não perca!
8 de abril, aniversário de Santo André. Parabéns, Santo André, livre terra querida. É com muita alegria que a Câmara Municipal comemora esta data junto com você. Desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio nesta construção diária. Cidade linda, povo trabalhador que diariamente cumpre a sua missão, contribuindo com o desenvolvimento da nossa querida cidade. Parabéns pelos 466 anos de história, Santo André. São os votos da Câmara Municipal. Parabéns, Santo André! 466 anos!
ABC! Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC! Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço, só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado. Rádio ABC, ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
1570. Estamos de volta com o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. E nós estamos aqui ao vivo e em cores. Ao vivo pela Rádio ABC 1570 ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS. E também pelo Facebook Live da Rádio ABC. Os interessados, as pessoas que querem conhecer a nossa equipe, entre lá no Facebook, veja aqui a nossa equipe em cores. Nós estamos hoje tratando de um tema muito importante. A influência do meio social em nossa evolução. Nosso convidado de hoje é Ricardo Hudson. E lembrando ao nosso ouvinte que, contatando o nosso programa, você concorre a um livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O ganhador do livro da primeira hora de hoje foi a Ivonete Soares Sobrinho. A Ivonete pode retirar na recepção do Núcleo Espírita O Semeador às quartas-feiras, das 20 horas às 21h30, ou aos sábados, das 10 às 11h30. O Núcleo Espírita O Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouco, nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora. Marinho, o nosso tema hoje realmente é muito importante. No bloco anterior, nós falávamos um pouco das influências, das direções que as mídias sociais acabam influenciando de uma maneira muito incisiva em nossas vidas. E aí ficou aqui algumas dúvidas, nós conversando aqui no intervalo. O que, que você tem para nos falar, Marinho?
Então, eu achei muito interessante a contribuição que o Ricardo trouxe, de que existem possibilidades, existem técnicas, né, para que os pais, os responsáveis, consigam acompanhar, né, a maneira que as crianças, os jovens, vamos assim dizer, trabalham com a mídia social, trabalham com o ambiente digital, né? Isso pode parecer que apenas algumas crianças que conseguem fazer isso, mas o que eu tenho observado não é isso. Eu tenho observado que é muito mais comum, muito, muito comum, que crianças, né, e adolescentes em quase todas as classes sociais, de alguma maneira, tem acesso à internet, tem acesso a tudo mais. Recentemente, nós vimos lá no nosso centro a filha de um assistido social que estava com o celular na mão, celular antigo, velhinho, mas ele estava manipulando. Quer dizer, então, não vamos pensar que esse assunto ele esteja presente só nas classes sociais que têm possibilidade de comprar um celular, comprar um tablet ou coisa parecida. Ele está muito mais presente do que a gente possa imaginar. Então, eu queria, vamos assim dizer, pedir para o Ricardo nos ajudar. Ricardo, como é que a gente pode dizer que existe a influência, né? O que, que acontece? Antes do controle ainda, porque talvez o controle a gente precise se aprofundar mais, né? Mas qual o recurso que existe quando nós fazemos uma pergunta na internet? Como é que chegam as sugestões para os jovens? Né?
A gente tem que lembrar que a internet, ela tem softwares que você usa, né? Você está no site de pesquisa, tipo Google, então você está no site de uma empresa. E a empresa, como todas as empresas, ela visa um lucro, né? Então, ou seja, existe um software que tem um objetivo, que é vender. Então, quando você entra na internet, tudo que você faz, absolutamente tudo que você faz é registrado. Tudo. E as empresas vivem, o que mais dá dinheiro hoje é vender a informação do que você faz na internet. Porque as empresas direcionam as vendas ou os objetivos próprios para aquilo. Você pode fazer um seguinte teste. Você está pensando em comprar uma televisão. Então você entra lá e pesquisa sobre televisão. Depois você vai ficar semanas Qualquer site que você entrar aparece propaganda de televisão espontaneamente para você, né? Você fala, nossa, mas como é que ele sabe que eu estou procurando essa televisão? Porque quando você pesquisou, ele guardou o que você estava pesquisando, aonde você pesquisou, a faixa de preço e o modelo. Ele guarda isso e passa a direcionar as propagandas. Então você entra em site que não tem nada a ver com isso, você entra no site de notícia, no meio aparece propaganda de televisão. Você procura passagem aérea para o Rio de Janeiro, por exemplo. Aí você entra lá para ler notícia, aparece Rio de Janeiro em promoção, hotel no Rio de Janeiro, porque ele já sabe que você estava pesquisando. E assim vai para tudo. Se você procura coisas de um determinado gosto, que seja um gosto musical ou um vídeo, ele guarda a sua preferência e sugere naquela mesma preferência. O software faz isso de duas maneiras. Uma, ele guarda na sua própria máquina, que são chamados cookies, por isso que tem site que você entra, e aí ele te pergunta, esse site registra via cookie, você autoriza? Né? Que tem país que obriga, tem lei que tem que perguntar para a pessoa. Né? E aí a pessoa responde não, e às vezes quando você responde não, ele fala, então para você não vai funcionar, tchau. E você quer que funcione, então você responde sim.
Isso na prática quer dizer que se uma criança, um adolescente, faz uma pergunta, por exemplo, sobre suicídio, isso quer dizer que isso fica registrado e começa a aparecer
ligado ao tema.
Temas ligados ao suicídio.
Isso.
E aí por aí vem tudo. Né?
Exato. E o problema é a navegação. Então, um exemplo prático que aconteceu comigo, quer dizer, aconteceu com a minha filha, o Flávio também pode relatar um dele. Minha filha tem 6 anos. Né? E hoje as crianças usam muito o YouTube, né? Então ela entra no YouTube e aparece, ela escolhe vídeos sobre bonecas, sobre brinquedos. E aí você tem adultos, né, que fazem vídeos usando brinquedos para demonstrar os brinquedos. Esses adultos recebem das empresas para fazer isso, né? Nada de graça. Então eles montam todo o cenário e põem as bonecas e para brincar. E num dos vídeos, o casal que fazia a propaganda fez a boneca tendo um nenê. Colocou a bonequinha deitada lá. Então, para a internet, aquele vídeo ficou registrado como nascimento, parto. De parto já trouxe imagens de parto normal. De parto já trouxe como se gera o nenê. Quer dizer, já vem uma sequência, né? Se você for clicando, porque se ela tivesse clicado no vídeo adulto, ela teria visto um parto normal. Dali já viria sugestões de outros tipos de parto. E aí de parto já vem concepção. E ela conseguiria chegar, né, aonde o amigo ouvinte sabe. Né, só porque ela estava vendo um vídeo de boneca. Né. Então é essa a sequência, ele vai navegando. Você citou do suicídio, então ele vai trazer de tudo. Ele vai trazer casos de suicídio real, ele vai trazer como evitar o suicídio, vai trazer como incentivar as formas de se suicidar. Né? Ou seja, ele vai trazer de tudo. Então a gente precisa realmente ficar atento. Isso vale para nós também, porque você também vai navegando. E quando você vê, você já está lá longe. Você já está bem longe do que você começou a procurar lá no começo. Né? Então vale para nós como adulto, porque às vezes nós também nos perdemos. Nós como humanidade acabamos indo aonde não queríamos chegar. Né? Aí quando você percebe, você fala, nossa, quanto tempo que eu perdi aqui. E a criança principalmente. Então existem formas de você já fazer isso com os próprios recursos que o sistema operacional dá. Você tem isso nos próprios navegadores, você tem isso através do sistema operacional.
Limitador de idade, né, antivírus e alguns outros recursos.
E você pode comprar software mesmo, que aí sim ele vai proteger a máquina, ele tem controle, você diz o que você pode mostrar, o que não pode. Você pode bloquear site, você bloqueia a palavra e aí ele bloqueia.
O controle parental.
É, um controle parental. Aí é software específico para isso, né?
Eu repito, controle parental.
Isso.
Como é que tem? Como é que software é disponível como?
Você tem que comprar. Né? Você compra, tem vários preços, várias faixas. E aí dentro dele, ele faz perguntas. Ah, o que você quer bloquear? Então tem coisa que você já bloqueia. Que palavra você quer que bloqueia? Que tipo de conteúdo? Então esse software já avalia. Né? E aí ele, quando você tem que entrar em determinado lugar, ele já bloqueia, não deixa.
É, exige dedicação, exige estudo, às vezes é necessário, né, a pessoa estudar um pouquinho, né, de como isso deva ser feito, mas é muito importante. Até isso faz um vínculo, né, com a pergunta que nós deixamos anteriormente. Nós estamos falando de uma coisa da dimensão material e de uma coisa até de uma dimensão espiritual, né? Quais são os recursos que a gente pode se utilizar para nos proteger? E aí nós colocamos uma pergunta no bloco anterior com relação à oração. Se a oração auxilia, né, nos... proteger um pouco dessas influências espirituais. E a Mônica Cesarosimo colocou que também ela acredita que a evangelização infantil é uma educação para a alma e para o espírito, e que ela é transmitida, ensinada com amor, gestos tão simples que a criança absorve em nome de Jesus os ensinamentos para elevar as suas próprias ações. Hélio?
Se podia, eu estava distraído aqui com uma outra coisa.
Não, é só o que a gente comentou no bloco anterior, referente a se a oração auxilia nesse processo de diminuir, né, ou de nos criar um bloqueio para essas influências espirituais, e a evangelização infantil, principalmente para os jovens, nessa condição que a gente estava colocando, se realmente colabora para que a gente possa orientar isso ao nosso ouvinte.
Eu digo que é fundamental, a oração é fundamental porque é onde você faz a sua sintonia, onde você limita o seu campo de ação, certo? Com quem você quer falar, com quem você quer, quem pode te ajudar, você exterioriza de uma forma humilde, que a oração é um ato de humildade. Quando você vai em relação a uma pessoa, um espírito de que você reputa de maior hierarquia que você, e pede ajuda, né? Então, isso é um ato de humildade. Então, a humildade realmente sempre ajuda bastante. E quando você fala de que coloca o seu filho na evangelização infantil, se for espírita, ou na moral cristã, se for evangélico, ou na igreja católica, dentro da onde ficam as crianças lá, você tá voltando no tempo, naquele tempo em que você falava para o teu filho: olha, você pode ir até a pracinha só, tá? Não sai da pracinha, que eu tô te vendo na pracinha. Você pode ir na casa da Maria, mas não pode ir na casa da Regina, tá? Você pode ir na casa do Pedro, mas não pode ir na casa... Você controlava o seu filho, a ira dos seus filhos, onde você achava que você tinha domínio e você podia saber o que estava se passando. Que hoje nós estamos falando no bloco anterior, ou na pergunta anterior, que nós perdemos essa possibilidade com a internet, né? Mas é voltar nesse tempo aí, onde você coloca o seu filho, onde você sabe onde ele está e com quem ele está. E aí, sobre isso, é fundamental. Se você for espírita, é na evangelização infantil. Se você é católico, tem na igreja católica o lugar certo para isso, o catecismo, aquelas coisas todas onde tem lá onde você é. E também na igreja evangélica também, e em outras religiões, certamente haverá também um local onde você colocará o seu filho, onde está, ele estará em segurança, onde você sabe com quem ele está e se conscrita a um tipo de influência que você permite que ele receba, né? E a oração é você, é um ato de humildade, onde você se dirige a um ser que você considera superior, que sabe mais do que você, e você pede ajuda para que ele te oriente e venha em ajuda também de quem você gosta, né?
Marinho?
Eu acho interessante esse ponto do nosso programa hoje, com relação ao tema, né, que nós falamos da influência do meio social na evolução espiritual. E aí nós podemos imaginar o que significa, na realidade, o grande processo de escolhas que nós fazemos, né? Nós estamos, de uma certa maneira, preocupados nesse ponto do programa em orientar, em nós mesmos também, como pais, como avós, isso vale para nós que estamos aqui também, falarmos da importância da ligação mental que o mundo provoca, às vezes, nas crianças e nos adolescentes, e, como o Ricardo lembrou, até em nós mesmos, né? Então, veja como é que as coisas são. Antigamente, havia como se fosse um patrulhamento, havia como um patrulhamento da escolha que a criança fazia. A criança fazia: ah, eu vou sair daqui, eu vou na casa do Joãozinho. E aí o pai dizia: não, você não vai lá, tá certo? Isso é um patrulhamento, tá certo? Com a evolução das coisas, com a evolução do meio social, com a evolução da tecnologia, hoje nós não temos mais condição de dizer para a criança para ela não se conectar com o Joãozinho. Hoje o que nós temos que fazer é ensiná-la a escolher bem. Hoje nós estamos numa situação em que nós estamos mostrando para a criança quais são as consequências da escolha boa e da escolha ruim. Faz parte da evolução. E é o meio social que leva a gente a isso, não é? De tal maneira que nós vamos tirando da criança a certa opressão, vamos assim dizer, para ajudá-la a se libertar também, mas fazendo boas escolhas ao longo do tempo. Então, sobre esse aspecto, e como é que nós conseguimos chegar a esse ponto? É exatamente pela sociedade, né? É pelo meio social, é pela convivência, é pelas experiências, pelos acontecimentos que existem por aí, né? Então, vamos voltar agora um pouquinho nos evangelhos, vamos ver que Jesus já ensinava isso pra gente, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o episódio das tentações do Cristo, né? Em que nós vamos verificar que ele recebeu tentações pelas coisas do mundo e ele escolheu não aceitar as coisas do mundo. E depois, lá adiante, quando ele foi ensinar a gente a rezar, quando ele foi ensinar a gente, olha, quando vocês forem rezar, vocês rezem desta maneira, o que vocês podem pedir a Deus, né? E ele, no trechinho do Pai Nosso, tem lá uma passagem, né? Que na oração do Pai Nosso fala, olha, me ajude a me livrar das tentações, né? Como quem fala, me ajude a fazer as escolhas certas. Então veja que essa questão de nós termos a maturidade de fazermos as boas escolhas, que tem interesse para a nossa evolução espiritual, que tem interesse para a nossa paz interior, está lá desde o início do cristianismo, né? Como o grande estímulo. Eu acho que esse tem que ser o grande ênfase, né? E o aprendizado que nós vamos tendo ao longo do tempo na convivência em grupo.
É, falamos, quando falamos de Jesus, falamos de exemplo, né? E nós, como pais, educadores e tudo mais, também influenciar o meio através dos nossos exemplos.
Nós fomos alertados, não tenho dúvida de que isso, nós viveríamos esse momento que estamos vivendo. Nós temos vários livros de várias religiões e dentro do Espiritismo, vários livros também que nos alertaram que viveríamos isso. E é importante você saber também que você... que é impossível você impedir totalmente. Então, como o Marinha bem falou agora, é importante, além de você dificultar, vamos chamar assim, esse acesso, mas que você, a criança sabe que isso existe. Você não pode dizer que isso não existe. Porque eu tive um caso real, no tempo que eu estava no banco, aí, nos idos de 1985, 86, de um amigo meu de banco, que ele teve uma ascensão muito rápida, enriqueceu dentro daquilo que a gente pode dizer assim, ficou muito bem de vida e foi morar num bairro, não vou citar o bairro, um bairro muito famoso de São Paulo, e ele se sentiu, ele falou, puxa vida, eu cheguei onde eu queria, agora estou onde eu gostaria, nunca imaginei que eu chegaria a morar nesse lugar, tá, tá. O que aconteceu? Em menos de 6 meses o filho dele ficou viciado em entorpecentes. Pegaram o menino lá, que vivia aqui num lugar protegido pelo pai. Chegou lá, ele se relacionou com outro tipo de gente, e ele se liberou as crianças no meio daquele povo lá de poder aquisitivo maior. Em 6 meses o menino estava e depois ele estava assim, estava se lamentando ter ido morar lá onde ele foi. Falou, puxa, perdi meu filho, né? Então, a gente não pode nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós temos que liberar aos poucos, né, se dificultar, mas não impedir que ele saiba que isso existe, porque existe, para que ele possa se proteger no momento em que ele for atingido por isso. Né?
No primeiro bloco nós falamos sobre a questão evolutiva, né? E o Marinho foi muito feliz na colocação que ele colocou, que ele trouxe aqui para nós. A gente tem que lembrar que tudo faz parte do, como nós falamos, da vontade de Deus, né, como as coisas se processam. Então a tecnologia, as mídias sociais fazem parte desse processo. E a gente tem que pensar assim, como nós falamos, a gente aprende que o livre-arbítrio, quer dizer, quanto mais ignorante é o ser, menos livre-arbítrio ele tem. Conforme ele vai tendo conhecimento, o livre-arbítrio vai sendo ampliado, porque ele já tem possibilidade de escolha. Então nós até falamos no primeiro bloco, que agora você vai trazendo cada vez mais cedo bastante informação que a pessoa faça a escolha. Então, nesse sentido, as mídias sociais, a tecnologia está aí, é bom, vai continuar cada vez mais intenso, nós não estamos demonizando isso, né? Nós temos que saber lidar com ela. É esse que é o ponto, né? Quando nós falamos de um software que consegue bloquear, não é bloquear para a vida, não, gente. A gente tem que saber administrar. Então, se você tem uma filha de 6 anos como eu, é claro que você vai bloquear um vídeo erótico para ela. Não tem estrutura ainda para entender. Mas quando ela for adolescente, ela tem que saber as coisas que existem, né, para poder, para também não ser enganada aí na sociedade, um ET, né? E ela tem que saber as coisas que existem. Para ela saber as coisas que existem e saber lidar com isso, aí vem a preparação, que cai na pergunta que nós falamos aqui. Posso falar um pouco dessa...
Claro, fica à vontade.
Até, Ricardo, só seja contínuo. Você fez um trabalho importante nisso. Quando você levou a tua filha para na Cracolândia, é fundamental que ele saiba que existe aquilo. Aquilo é a consequência já, né? Exato. Olha, onde chega as pessoas que fazem, que tem esse ou esse comportamento, né?
A gente tem que... tem alguns passos, né? Quando a gente fala da prece, né? Eu gosto de trabalhar a primeira questão da prece, da pessoa entender o que é prece efetivamente, né? Porque quando você fala prece, não é só você fazer uma coisa da boca para fora, né? Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele estava contando uma historinha do Chico, em que ele falou assim, que perguntaram para o Chico o que, que era tentação. E ele falou assim, com aquele jeitinho mineiro dele, ele falou, tentação? Tentação é um cachorro feroz e muito grande correndo atrás de você. E você correndo do cachorro, torcendo para ele te pegar. Me conta essa historinha.
Boa, né? Sim, sabedoria do Chico é uma delícia. Então, né?
Ele contou isso e eu achei fantástico. Porque se você vai num ambiente que não está dentro de você, por exemplo, você não bebe, não tem a mínima ligação com bebida, você é convidado para uma festa em que a bebida, todo mundo bebendo, você olha aquilo e você fala, nossa gente, que desperdício. Não te toca, não mexe com você, você sai dali, cortou o vínculo. Né? Mas você é convidado para um outro tipo de festa, ou você tem problema com aquele assunto, você sai da festa e a festa continua dentro de você. Você sai com a influência espiritual daquilo. Aí vem a questão da prece. Que tipo de prece você está fazendo? Você está fazendo a prece, mas dentro de você, você está louco para cair naquela tendência? Você está louco para viver aquilo? A prece é uma enganação para si mesmo. Agora, se você já tem a consciência de falar assim, não, eu tenho essa tendência, eu tenho esse desejo, mas eu sei que isso não é bom, eu vou fazer a prece para que Deus realmente me ajude. Aí a prece é outro nível. Aí ela realmente te ajuda. Não porque Deus não vai te ouvir, mas é porque você não quer a resposta. A diferença não é como Deus te ouve, mas quão preparado você está para a resposta.
Clarissa?
Ricardo, além da prece que você está falando, o Fernando trouxe uma contribuição bem importante para a gente. Se engajar em ações sociais do bem, além da prece, também é uma maneira da gente trabalhar essas influências do meio para a nossa evolução?
Então, nós falamos da prece, que é a sua ligação direta com Deus. Mas, pegando tudo que nós falamos, é uma questão de referencial. A gente aprende que você só dá um... Você só faz trocas na vida. Você troca um hábito por outro, você troca um prazer por outro. E a pessoa só pode fazer isso se ela tiver novas referências. E eu vou ampliar essa ideia, né, com a seguinte linha. Então, bem, você, né, nós falamos de coisas negativas, mas tem muita coisa positiva. Então você pode, junto com seus filhos e com você mesmo, procurar na internet coisas positivas. Você pode, nas diversas linhas religiosas, participar de coisas construtivas, né? Evangelização e assim por diante, todas elas oferecem coisas positivas. Todas elas oferecem trabalho para que você possa se desenvolver. Independente da religião, você levar, né, como, não quero ser exemplo, mas a minha filha nunca vai esquecer o que ela viu na Cracolândia. Né? E aí o que nós fizemos? Nós fomos na Pinacoteca, que é do lado. Pudemos fazer um passeio na Pinacoteca com aquelas obras de arte e depois levei-a para conhecer aonde chega um ser humano que se permite ser dominado pelo vício, né? Então aquela imagem fica guardada dentro dela, né? Então acho que a gente pode sim. É como você fala de música, né? Eu estou falando várias coisas, viu, Clarice? Mas você fala de música. Se você está num ambiente em que só se ouve um determinado tipo de música, que aquela música só fala de conteúdo sexual, como que a pessoa vai fazer a escolha? Se você puder levá-la para ouvir outros tipos, né? Não estou falando uma linha específica, só música clássica. Ouvir vários outros gêneros para que a pessoa possa existir, que existe opções. Existe opções, não existe só aquilo. Aí ela vai poder fazer uma escolha com mais sabedoria.
Perfeito, eu queria passar para o Marinho.
E consequências, né? Só pra ver. E consequências dessas opções, né? Quem faz essa opção chega nesse ponto. Quem faz essa opção chega nesse. E a pessoa, aí sim a pessoa ela consegue ver pelas consequências, ela pode fazer escolha. Eu quero escolher esse caminho, não quero escolher aquele, né?
Queria passar pro Marinho, que o Marinho tem um recado bom aí para nós, né, Marinho?
Eu quero falar das escolhas ainda, viu? Eu quero sugerir aos nossos ouvintes duas boas escolhas aqui, sabe? Uma é uma palestra que está sendo organizada e já está sendo noticiada com bastante antecedência, expectativa, lá em Mauá, não é? Que vai ser no dia 27 de abril, às 19h30. E é uma palestra que o nosso companheiro Eduardo Miyashiro, né, vai desenvolver sobre transformação, como buscar a transformação, uma viagem para dentro de si. Ela vai acontecer no Grupo Espírita Reencontro, na Rua Álvares Machado, 280, lá em Mauá, dia 27 de abril, às 19h30. E para os nossos companheiros que já são trabalhadores, que são tarifeiros espíritas, nas casas espíritas, eu já quero anunciar aqui, praticamente, ou quase em primeira mão, que a partir do mês que vem, o grupo chamado Trabalhadores da Nova Era, lá de São Bernardo do Campo, vai desenvolver encontros mensais. Serão 6 encontros mensais que vão acontecer aqui em Santo André, né? Lá no Núcleo Espírito Semeador. Serão 6 encontros em todos os segundos sábados do mês, né? E o objetivo é um reforço, um preparo para a nova fase de vida que nós estamos entrando, com essas mudanças sociais todas que nós estamos aqui conduzindo. Então é uma oportunidade excelente para uma renovação, é uma oportunidade excelente para um reforço, para podermos ter entre os trabalhadores espíritas uma consciência maior sobre o papel do espírito, o papel do centro espírita. Aqui nós temos onde a inscrição pode ser feita. Esse encontro é gratuito, mas se pede que se faça a inscrição. E a inscrição pode ser feita pela internet, né? Em contato, @osemeador.org. Quer dizer, pode se mandar ali um e-mail para contato@osemeador.org, né? E pode ser feita também pelo WhatsApp, que é 99540-2519. Nós vamos pedir para Clarissa postar isso no Facebook, postar para que quem tiver interesse. É interessante que é um horário interessante, porque é sábado das 15 até as 18 horas, são 3 horinhas no final de sábado, são apenas 6 encontros, ao longo de 6 meses, nós podemos fazer um preparo muito bom para o trabalhador espírita.
Perfeito, essa meia hora do SBN foi e teve o apoio institucional da Torcisão, uma empresa de infraestrutura e construção civil. www.torcisão.ind.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Torcisão, entre em contato conosco. Programa sbn@gmail.com. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, logo estamos de volta.
Mais alegria, Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, queridos ouvintes. Estamos de volta com o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. Todos os sábados, das 8 às 10, estamos aqui ao vivo com essa equipe, tratando de temas especiais, esclarecidos, elucidados, buscando uma consolação através das luzes da doutrina espírita de Allan Kardec. O tema de hoje, influência do meio social em nossa evolução. Convidado, Ricardo Woodson. E também queremos anunciar aos nossos ouvintes que no próximo sábado estaremos falando sobre o poder da fala, o poder da palavra, com o João Damião. Nós temos aqui várias perguntas e queremos já entrar nesse bloco tomando a liberdade de fazer a pergunta aqui, mais uma para o Ricardo, dizendo o seguinte: Ricardo, falávamos muito de jovens, de crianças nos blocos anteriores. As idades, ou mais ou menos as pessoas, são influenciadas de acordo com a faixa etária que ele está?
Sem dúvida. Bem, a gente sabe que o grau de influência até depende do grau evolutivo espiritual da pessoa. Então você tem pessoas influenciáveis em qualquer idade. Mas, de forma geral, quanto mais jovem a pessoa, mais influenciada ela é até pelo processo de reencarnação. No processo de reencarnação, a gente aprende que todo o potencial do espírito ele está adormecido. Para quê? Exatamente para que possa ser semeado uma nova conduta. Se ele já viesse exatamente como ele é, né, refratário a mudanças, a influência, ele não mudaria nada. Então, quando se é criança, né, e um pouco mais, avança um pouco mais na juventude, ele está assim, né, com a sua carga toda um pouco adormecida, e aí a influência sobre ele tem um poder muito maior.
Perfeito. Marinho, queria complementar?
Eu acho que é interessante que a questão da idade, como foi aqui já colocado, está relacionado com o que a pessoa sabe, está relacionado com as experiências que a pessoa já teve, né? Está relacionado com o que ela aprendeu ao longo da existência, né? Se nós pegarmos uma criança e levarmos essa criança a um ambiente que ela nunca foi exposto, ela vai lá e vai aprender aquilo. Mas se pegarmos uma pessoa de idade, né, e quisermos levar essa pessoa em algum lugar que ela já esteve e não foi bom para ela, ela não irá, né? Então a questão da idade é relativa, porque como foi dito aqui pelo Ricardo, todos nós sofremos, né, as tentativas de influência. Mas a idade vai nos ajudar pelo que a gente aprendeu, né? O Hélio faz uma brincadeira sempre aqui, que hoje eu vou até roubar dele antes que ele fale, vou eu falar, né? Que ele sempre falou que a coisa mais difícil do mundo é tentar convencer a sogra dele para entrar num bar, entendeu? Quer dizer, mas uma criança se leva no bar, né? Quer dizer, por que que ela não foi ou não vai, ou não iria, né? Eu sei que é teórica a brincadeira. Por quê? Porque ela aprendeu, ela formou o seu caráter, ela já consolidou os seus valores, ela já consolidou as opções, né? O que nos remete, mais uma vez, aos cuidados para aqueles que ainda não vivenciaram todas as experiências.
Perfeito. O nosso ouvinte pode entrar em contato conosco através do telefone do ouvinte, DDD 11-4435-9020. E também pela nossa linha no WhatsApp, 999-666-555. Ou também pelo Facebook do O Semeador. E também através do Facebook da Rádio ABC. Clarissa, como é que estão aí as nossas mídias sociais, a participação dos nossos ouvintes?
A gente tem bastante gente aqui. O Adalberto de Guaianazes, ele ligou para cá, Flávio, ele comentou que independente do meio em que a gente esteja, o que vai ditar o ambiente espiritual é a nossa sintonia com o bem ou com o mal. Mandar um abraço para o Adalberto, um abraço também para o Walter da Vila Gilda. A Maria Camacho mandou um abraço de Portugal, a gente viu um abraço caloroso do Brasil para ela. A Vilma Galli, a Marlene Horbacher, Ira Siviana, a Anísia da Vila Alpina e a Delmira Ciccone também.
Perfeito. Ricardo, o que ocorre com uma pessoa ao desencarnar que passou toda uma existência aqui nesse mundo envolvida por ambientes negativos?
depende como ela se sentia nesse ambiente negativo, né? Se ela estava num ambiente negativo fisicamente, mas espiritualmente ela se colocava num ambiente diferente, que é a questão da sintonia que o nosso amigo ouvinte acabou de falar, quando ela desencarna, ela simplesmente procura o local ao qual ela sintonizava, um lugar melhor. Agora, se a pessoa sentia prazer, ela sentia que aquele ambiente, né, negativo era bom para ela, era que ela gostava daquilo, e ela não conhece nada além daquilo, porque a pessoa gosta porque não conhece coisa melhor, né? Ele tende a desencarnar, procurar os mesmos ambientes e ficar vivendo as mesmas coisas que conhecia.
Perfeito. Marinho, vamos...
Isso já ocorre no sono, né, Ricardo?
Exato.
Durante a noite, quando nós vamos dormir, isso já ocorre, né? Nós já saímos do corpo físico e vamos para onde nos apraz, né? Onde nós temos afinidades, né? Isso já ocorre.
Perfeito. Maria, eu estava brincando aqui para a gente mudar o rumo da prosa, né? A gente só está falando da parte negativa, da parte não tão boa. E eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre os ambientes ou um meio social saudável. Onde a gente pode dizer para os nossos ouvintes, o que a gente pode dizer para os nossos participantes, o que é um ambiente social saudável?
É muito interessante. Nós poderíamos falar do amor, não é? Um dia nós estávamos estudando uma das obras do Espírito Emmanuel, pela mediunidade Francisco Cândido Xavier, e no momento está me dando aquela anonimia geriátrica aqui, que não sei, não vou lembrar o nome da obra, né? Mas ele dizia que uma das expressões mais sublimes do amor é o serviço, né? Porque uma coisa é o sentimento do amor, né? É o que você sente, né? Mas o amor se materializa, ele se transfere, ele se apresenta através de ações, através do serviço, né? E então, quando ele falava em amar os inimigos, em amar o próximo, né? Ele estava, na realidade, falando do serviço que a gente pode prestar àqueles que estão ao nosso redor, né? Então, não há dúvida que o ambiente saudável, o ambiente feliz, é aquele que nos realiza no sentido do amor que a gente possa conquistar e ter. E ele se processa através do serviço. Olha a alegria que a gente tem quando a gente encontra um amigo querido e a gente quer oferecer alguma coisa ao amigo querido, né? Esse estado de alma, podemos dizer que é um céu praticamente, né? É o momento em que a gente faz o que a gente gosta, dentro do bem, que gera um crescimento para os outros, né? Então nós temos que procurar ambientes em que o nosso tempo, a nossa causa, o nosso propósito seja a construção, seja o serviço no bem, né? Podemos estar num ambiente que não faça mal para ninguém. A gente pode estar num ambiente em que a gente está simplesmente conversando entre os amigos, tá certo? Está nos fazendo bem, porque nós estamos entre amigos, não estamos falando mal de ninguém, não estamos prejudicando nada, não estamos tomando bebida alcoólica, está tudo bonitinho. Mas ainda está faltando alguma coisa, porque a gente está perdendo tempo na construção do mundo melhor. Está perdendo tempo na construção do bem, né? Então, um ambiente saudável é aquele em que nós deixamos o nível de amor que a gente tem, independente do nível que cada um tenha, se materializar em serviço em favor do semelhante. Isso traz a alegria. Esse é um ambiente saudável. Esse é um ambiente feliz.
O trabalho, a tarefa, né, acaba nos estimulando as situações mais positivas, né?
O Maria está falando, eu lembrei, a primeira vez que eu fui num centro espírita, eu cheguei lá e eu fui acolhido pelas pessoas que estavam lá, e o que me encantou foi a visão de mundo que aquelas pessoas tinham. A visão de que, olha, nós temos problemas, a casa espírita tem problema, o mundo tem muito problema, mas tudo pode ser melhor. E eu estou aqui trabalhando para isso. Então, eu senti ali naquele momento que sim, que dá para ser melhor, né? E quis fazer parte daquilo. Então, eu acho que isso é um ambiente saudável, né? Na linha do que o Marinho falou, é de você fazer escolha, como o nosso irmão falou, e você entrar num grupo onde você crie um ambiente saudável através do seu trabalho.
Perfeito. O nosso tema de hoje é influência do meio social em nossa evolução. Entrevistado Ricardo Hudson. E lembrando ao nosso ouvinte que no próximo programa estaremos falando sobre o poder da fala, o poder da palavra, com o João Damião. No próximo sábado, sempre ao vivo, das 8 às 10 horas, aqui na Rádio ABC 1570. Marinho, queria falar alguma coisa? Não? Vou passar aqui para a Clarissa, que a gente nas mídias sociais, a participação do nosso ouvinte, realmente também é muito importante. E temos uma pergunta lá do Salomão de Mauá, né?
É um comentário, na verdade. Salomão, ele comenta, Flávio, que ele tem duas filhas e nunca proibiu ela de ir em festa. Mas ele e a esposa sempre conversavam com ela sobre as pessoas que elas poderiam encontrar. E aí ele fala que nós pais temos que orientar nossos filhos para que eles saibam viver no mundo de forma sadia e equilibrada. Então, um abraço, Salomão. Obrigada pela contribuição. Manda um abraço também para Nolita da Vila Formosa, manda um abraço para toda a equipe.
Obrigado, Nolita. Diga.
Outro para ela.
É isso mesmo. Ricardo, temos algum livro especial, alguma indicação que a gente pode fazer para o nosso ouvinte?
Olha, um livro que eu gosto que a gente pode enquadrar no tema é Sexo e Destino, da série de André Luiz e psicografia de Francisco Canto Xavier, né, em que ele mostra a influência, no caso, sexo e bebida. Ele mostra vários personagens, aqueles que conseguem mudar e criar um novo ambiente, e aqueles que não conseguem, e a influência espiritual em todo o processo. Acho que acrescenta.
É, Marinho, quer mais uma
indicação? Eu também tenho nessa mesma linha, e também muito orientado para essa entidade espiritual que nos traz tantos ensinamentos, que é o Espírito Emmanuel, né? Aliás, Emmanuel se preocupa muito com isso, né? Se nós pegarmos toda a obra do Emmanuel, nas mais diferentes conotações, romance, mensagem, seja o que for, que foram psicografados pelo Chico Xavier, ele está sempre preocupado com o caminho que a gente está seguindo e com as considerações da vida, o momento da vida atual, como é que nós podemos e devemos nos conduzir. E há um livrinho, bom, a gente não quer menosprezar a importância do livro, chamando ele de livrinho, né? Mas é que ele é um livro relativamente pequeno, né? E de mensagem simples, que chama-se Rumo Certo. É um livro muito bom, que analisa várias circunstâncias da vida da gente, analisa vários momentos da nossa vida aqui neste mundo social e nos traz aconselhamento de como nos conduzir nessa questão.
Ainda tem uma Cirurgia Moral, né, do João Nunes Maia, e Pensamento e Vida, né? Às vezes você tem em casa esses livros, que não tem, já está tudo, está na internet, hoje com domínio público já quase todos eles, Pensamento e Vida já está. Cirurgia Moral, não tenho certeza. E aí onde você também, são de consultas, né, você pode pegar um tema ali e consultar, né, aquilo que está aqui.
Vamos respeitar o direito das editoras aqui, né? Porque, sim, mesmo que esteja na internet, pode não ser muito certo, né? Porque, claro, a editora está precisando editar esses livros lá.
E lembrando ao nosso ouvinte, né, falando das editoras, que todos os participantes concorrem a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal e também pelo Instituto André Luiz e pela Editora Fonte Viva de Belo Horizonte. O ganhador da primeira hora do dia de hoje foi a Ivonete Soares Sobrinho, a ganhadora, né? E já temos também a ganhadora da segunda hora, que é a Delmira Sicone. Todos essas pessoas, esses nossos ouvintes, podem retirar na recepção do Núcleo Espírita O Semeador o seu livro, podendo ser às quartas-feiras, das 20 horas às 21h30, e aos sábados, das 10 horas às 11h30. O Núcleo Espírita O Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Nós temos mais uma pergunta aqui, Ricardo, que diz assim: as pessoas podem ter ambientes sociais sadios, sem necessariamente estarem dentro de uma igreja, de um templo ou de um centro espírita. Isso é verdade?
Totalmente verdade, né? A casa de Deus é o universo. Todos os lugares são abençoados por Deus por definição. E um local só é sadio se as pessoas que estão lá dentro o tornam sadio. Você chamar ele de igreja ou um centro espírita com pessoas lá dentro equivocadas, ele não é sadio. E você pode estar no meio da rua com pessoas equilibradas e ser altamente sadio.
E vamos pensar, né, nessa linha que o Ricardo pode colocar, nos meios familiares, né, no lar, né? Vamos pensar na família, que representa a menor célula da sociedade, né, e que é um dos ambientes que mais influenciam a formação, mais influenciam o caráter, né, que estabelecem valores, que estabelecem as grandes referências de cada um de nós, né, como sendo um grande santuário também, né? Principalmente se a família tem um hábito de fazer suas preces, né, independente da religião que possa ter, né. Houve um período que eu fiz uma experiência no exterior, né, eu era jovem, meus 16, 17 anos, e eu morei com uma família lá por algum tempo, né, e aquilo era um santuário, sabe? Eles tinham lá os problemas deles, tinham as lutas deles, tinham muitas vezes as diferenças entre eles lá dentro, mas ali eles diariamente tinham o hábito de darem-se as mãos, fecharem-se os olhos e em família fazer uma prece, né? Quer dizer, esse é um momento divino, é um momento fantástico, né? E nós espíritas estimulamos muito o evangelho no lar, que é a mesma coisa, tá certo? Não é um... O evangelho, o culto do evangelho no lar, que a gente chama, o hábito do evangelho no lar, não significa um culto formal, não significa uma obrigação que a gente tem que fazer, né? Significa um momento de espiritualidade, um momento de encontro com Deus. É quase que o momento que a gente vai se conectar com Deus que está lá dentro e vai fazer. Então, quer dizer, o dia que nós conseguimos fazer de cada lar, de cada família, o melhor ambiente que a gente possa estar, seguramente nós vamos estar no mundo melhor.
Você sabe, Marinho, nós somos praticantes do Evangelho no Lar, né, diariamente, e isso realmente a gente percebe a grande importância. Mas existe um investimento que a família deva ter, né? Muitas vezes não é simples unir a todos ali para ter essa prática, essa oração. Mas a tolerância, a indulgência, a forma, né, de conduta de todos os moradores daquele lá devam se aplicar para que exista um momento de paz, né? Porque às vezes uma conversa edificante, a televisão desligada, os celulares abandonados, né? Os tablets, os computadores, todos eles deixados de lado por alguns minutos para que a família possa fazer as refeições juntas, poder ter aquele momento de conversa, de saber um pouco do dia do outro. A gente anda muito distante, né, com esses adventos das coisas especiais, né, que o meio nos dá, que é o celular, que é a televisão. Então a gente precisa um pouco sair desse mundo virtual e ter uma condição de realidade, de relacionamento mais próximo.
É, Flávio, é isso mesmo. Eu estou aqui lembrando da época que eu não era espírita ainda, né, e nunca aceitei muito isso, e não vai nisso nenhuma crítica aos nossos irmãos católicos, absolutamente. Só estou dizendo o que eu não gostava, né? Quando a gente ia na igreja e o padre mandava a gente rezar 20 Pai Nossos, né? Quando a gente contava lá as artes que a gente fazia, né? As diabrites nossas, ele mandava a gente fazer, ó, você reza 20 Pai Nossos que tá tudo bem. Poxa, era um problema, eu ficava contando quantos Pai Nossos. Então, fazer evangelho no lar não pode ser isso. Não pode se cumprir um dever, não pode se cumprir... vamos fazer evangelho no lar rapidinho, porque nós precisamos sair, que nós precisamos ir lá. Não é essa a obrigação, senão nós vamos estar de novo rezando tantos Pai Nossos só decorado, né? Fazer evangelho no lar é um momento de espiritualidade, né? E não é só o espírita, né? Como aquele casal que eu fiquei hospedado no exterior, eles eram presbiterianos, e era uma maravilha. Quer dizer, não tem nada a ver com a religião que a pessoa professa, tem a ver com aquele momento de conexão verdadeira, de conexão real, que é o momento que você cria, né? Então aí está, sem dúvida nenhuma, o nosso dever. E isso é um alerta para nós espíritas, viu? Que às vezes a gente recebe tanto estímulo sendo espírita para fazer evangelho, que a gente acaba fazendo evangelho para cumprir um dever, cumprir uma obrigação. E também não é isso. É um começo, sem dúvida. Mas que aquela obrigação que a gente está cumprindo se torne um momento realmente de conexão espiritual verdadeira.
Perfeito. Essa meia hora do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. A Casa Rossi é especializada em materiais de construção e utensílios para o lar. O telefone é 4451-7950. Se você quer ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como faz a Casa Rossi, entre em contato conosco. Programa sbn@gmail.com. Ricardo, nós temos uma pergunta que a gente costuma direcionar ao nosso entrevistado, ao nosso convidado, uma palavra especial. Você poderia falar dessa palavra para a gente e dar uma conotação especial a isso?
Tem uma frase do Rossandro, que é um palestrante espírita, né? Ele tem uma palestra toda sobre isso, mas ele tem a seguinte frase que ele diz assim: se o Google sabe quem eu sou, imagina Deus. Que parece uma brincadeira, mas se na internet consegue saber as coisas que nós buscamos, tudo, Deus com toda certeza vai muito além disso. Então nós temos a possibilidade de sintonizarmos com o bem a todo momento, né? Tem a influência negativa, mas o bem é infinitamente superior, bastando que a gente, na linha do que dissemos aqui, de coração aberto, né? Independente da sua religião, do seu momento, que você eleve o seu pensamento e fala: Pai, tô aqui.
Que bacana. Lembrando dessa oração, né? Lembramos também dessas palavras da oração, que é colocada de maneira simples, que é colocada de maneira verdadeira e que tem um poder tão grande por esse que olha por nós e sabe de todas as necessidades. Marinho, falando também aqui um pouco sobre essa influência espiritual, nós muitas vezes nos nutrimos de muito conteúdo negativo. Né? Parece que a gente às vezes se sente seduzido aí atrás das coisas que não são boas. E nós falamos no bloco anterior que nós temos a necessidade de mudar um pouco dessa sintonia. A frequência na casa espírita auxilia muito esse processo, acalma os ânimos, apacenta os corações?
Não, sem dúvida nenhuma. Eu não diria só na casa espírita, né? Mas claro que, como nós estamos nesse meio e queremos estimular muito aqueles que não conhecem um centro espírita, que vão conhecer, né? Às vezes nós identificamos pessoas que não têm ainda uma religião definida, às vezes identificamos pessoas de outras religiões, né, que têm receio, né, e tem pessoas que têm informações equivocadas, né, que vão a uma casa espírita conhecer, porque ali também é um ambiente onde nós vamos criar uma família ampliada, uma família maior, né? O centro espírita normalmente ele não é muito grande, né? O centro espírita, por maior que ele seja, ele acaba de alguma maneira sendo um núcleo de amigos, um núcleo de irmãos que se congregam, criam ali uma comunidade de acolhimento, uma comunidade de apoio. E está muito ligado com o tema de hoje também, porque também é um meio social que está lá, né? E muitas vezes é lá que nós vamos receber uma palavra que precisamos, é lá que nós vamos encontrar um abraço de alguém que gosta da gente, é lá que nós vamos ser aceitos, na maior parte das vezes, da maneira que nós somos, né? Uma coisa que me encantou muito no Centro Espírita, quando eu cheguei a primeira vez, Flávio, é de que as pessoas não perguntavam o que elas faziam, né? Quer dizer, ali o João é o João, o Antônio é o Antônio, o Flávio é o Flávio, o Ricardo é o Ricardo. Quer dizer, só depois de muito tempo que a gente vai saber o que a pessoa faz, tá certo? Por quê? Porque o que se valoriza é a pessoa como ela é, né? E todos nós sabemos que todos nós temos os nossos defeitos e as nossas virtudes, né? E olha que coisa bonita a gente ser aceito do jeito que a gente é, independente do que a gente faz e como nós somos, né? E os assuntos que são tratados são assuntos que orientam sempre a gente para um caminho de crescimento interior, né? Então não há dúvida, participar de uma casa espírita, como participar de qualquer outra religião que tenha essa característica, que é muito mais comum no centro espírita do que as outras religiões tradicionais, estruturadas, elas são muito, espécie muito oculto, né? Elas trazem muito o lado de fazerem cultos, né? Enquanto que talvez na casa espírita, por ser menos formal, por não ser uma coisa tão estruturada, ali se destaca mais os relacionamentos, o afeto, né? E o aprendizado da essência do evangelho. Por isso que a gente diz que o Espiritismo tem a proposta de ser a revivência do Cristo na simplicidade que ele trouxe. Reviver o Cristo na sua origem, na sua simplicidade, sem as fórmulas dos cultos, sem os dogmas, né? Procurando entender ele como pessoa, procurando entender ele como espírito imortal e o que, que ele trouxe de valores para nós. Não há dúvida, a Casa Espírita é uma bênção.
Que bom, estamos chegando nos instantes finais do nosso programa. Gostaria que o Ricardo fizesse as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes e para a nossa equipe.
Só posso agradecer a oportunidade, né, a equipe de estar aqui, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui e que nós tenhamos a sabedoria de fazermos as nossas escolhas, criando um ambiente saudável aqui e sempre.
Perfeito. O tema de hoje foi influência do meio social em nossa evolução. Convidado Ricardo Hudson, do Centro Espírita Simão Pedro. E é uma grande oportunidade também para o nosso ouvinte ouvir todos os nossos programas gravados no www.semeador.org e também nos visitar na rua Itapiranga 312, em Santo André. Você vai ficar agora com a próxima atração da Rádio ABC, o programa Super Sábado Show com Vieira Filho, que já está aqui aguardando para nos substituir. Para você ouvir
ouvinte.
E uma boa semana para você, ouvinte.